Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado Senhor, obrigado por estarmos aqui novamente Senhor, nós estamos alegres porque isso é uma vitória para nós, o fato de estarmos aqui vivos, com saúde, isso é um motivo de alegria, prova do teu amor para conosco, prova da tua grande misericórdia, que nos sustentou, nos guardou, e queremos, Senhor, pedir as tuas bênçãos sobre a igreja, a bênção sobre os irmãos, que Senhor proteja cada um de nós, e que em breve possamos todos juntos voltar a reunir neste local. Ó Senhor Jesus, nós te bendizemos nessa noite, bendizemos o teu nome, louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos angustiosos. Mas isso tudo está escrito. Porque nós cremos que nós estamos vivendo os tempos finais. Os tempos onde haverá pandemias, haverá guerras, rumores de guerras e tantas outras coisas, mas também há o intensificar do Espírito. Nós que temos o Espírito, podemos exercitar nosso Espírito e vencer todas as coisas. Irmãos, os tempos finais, nós temos ouvido uma palavra profética sobre esses tempos e nós precisamos dar ouvidos à palavra. Apocalipse fala, as igrejas, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E isso tem sido muito forte se falar do Senhor. Eu creio que todos nós temos essa percepção que nos últimos dias nós vamos precisar exercitar o Espírito se nós quisermos vencer. Não vai dar para levar como levava antigamente, às vezes, sem o exercício da fé, sem o exercício do Espírito, sem ouvir o que o Espírito diz. Então, nós estamos vivendo tempos assim. E a palavra tem nos mostrado, nós temos recebido tal palavra. Enquanto a igreja está se preparando para a volta do Senhor e para o encontro com o Senhor, então, nós estamos sendo preparados, nós estamos como noiva, preparando as vestes para o encontro com o Senhor. O tão aguardado encontro do noivo com a noiva. Mas à medida em que Deus está trabalhando na sua igreja, trabalhando em nós, o diabo também está preparando o ambiente para o anticristo. E o ambiente para o anticristo é a iniquidade e a multiplicação da iniquidade. Então, nos tempos finais, o que nós vemos? Por um lado, a iniquidade crescendo. Por um lado, avançando os princípios da iniquidade, os princípios do anticristo. Por outro lado, o que está acontecendo? O Espírito intensificando e preparando a igreja. Então, são coisas antagônicas. A atuação do mistério da iniquidade. Por que fala mistério da iniquidade? Porque é um mistério. É um mistério. Não dá para explicar. Você não tem enxergado isso hoje? E o que é a iniquidade? O que é esse mistério? Então vamos ver algo sobre isso. Lá em 2 Tessalonicenses, nos mostra algo sobre a iniquidade. E nós vemos que essa questão não há neutralidade. Na volta do Senhor haverá dois lados, dois tipos de pessoas. E nós queremos ser aqueles que estão do lado do Senhor. Preparados para encontrar com o Senhor. Mas 2 Tessalonicenses 2,7 nos diz assim, com efeito, O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, ele já opera. Você não enxerga isso? Isso já está acontecendo. É o sistema mundial, o sistema do mundo. Cada dia é uma coisa nova. É o politicamente correto. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do anticristo, politicamente correto. Ele tem uma aparência de coisa boa. Mas ele vai tudo contra Deus. É um sistema que ele está totalmente engrenado. É a política com o sistema de informações, a mídia, né, totalmente alinhado com as Nações Unidas, né, em nome de coisas boas, em nome sempre com fundo de coisas boas, mas tudo alinhado. Eles pegam coisas boas e coisas ruins. As coisas boas são coisas... Nós estamos defendendo o planeta, nós estamos defendendo a natureza, nós estamos defendendo o clima, nós estamos defendendo os animais. Aí eles colocam no meio, tira Deus de tudo. A mesma agenda é essa, tira Deus de... Nós não precisamos de Deus. Tira... A questão da família, tira a questão de Jesus Cristo, tira Deus, nós não precisamos de Deus, nós não precisamos da Bíblia, tira a Bíblia. Tudo que se fala em Deus não pode. Mas são os mesmos que defendem todas essas causas. Então você percebe que é um sistema que ninguém consegue vencer, porque ele tem um fundo de coisas boas, mas por dentro deles, eles eliminam Deus e tentam manipular a mente das pessoas. E ele é tão forte, e hoje em dia ele ataca, e todo mundo que vai contra esse sistema, ele é cancelado. Então ele compõe os artistas, os intelectuais, os cientistas, estão tudo dentro disso daí. Então a mesma ciência que falou para a gente, fique em casa, quando tinha 15 casos em Bauru, agora que tem 180, não, o show tem que continuar. Quando tinha 40 infectados, era fique em casa, hoje tem 400. É isso, e a gente não, muitas vezes não percebe isso. Tudo uma manipulação. Mistério da iniquidade. Hoje parece que está tudo bem. Mas antes não. Por quê? Porque tudo tinha motivos por trás das coisas. Tudo querendo dominar a mente das pessoas. Isso no mundo inteiro. Não é Brasil, é mundo inteiro. A mesma coisa. Então o que a gente vê? Esse sistema é um sistema... para que o homem tenha um pensamento só. Onde não, os princípios da palavra de Deus estão fora. Deus está fora. A família não importa. Não há limites para o homem. Isso daí é o princípio de Babel. É o princípio da Torre de Babel. É o princípio de Nimrod. Isso é iniquidade. Iniquidade é um pensamento único sem Deus. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 11, antes deles edificarem a Torre de Babel, como que eles estavam? O que fala ali? Usado que Gênesis 11 não fala em pecado, embora houvesse pecado. Mas o que fala em Gênesis 11? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. E uma só maneira de falar. Interessante isso, né? Só existe uma maneira de falar. E uma só linguagem. Todo mundo é um. Só que sem Deus. Eles não tinham Deus. Deus estava fora deles. Os princípios de Deus estavam fora. É. Noé andava com Deus. Mas aqui, já não tem mais. Não tem Deus na história mais. Tudo aquilo que foi geração em geração em Gênesis, se perdeu aqui. E aí o que, que fala lá em Gênesis 11, 5? Depois eles construíram a Torre de Babel, porque eles eram um. E fala em Gênesis 11, 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, Babel, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Eles falam a mesma coisa. E eles são um, só que eles não são comigo. Isto é apenas o começo. E não haverá restrição. E aqui a palavra restrição, não haverá limite. Não tem mais limite. Para tudo que intentam fazer. E sabe o que é iniquidade? Iniquidade é tirar os limites. De acordo com a palavra de Deus. Os limites estabelecidos por Deus. Porque quando tem limite, existe um pecado. Existe algo errado. Quando você tira o limite, não existe mais nada errado. Se você tira a Bíblia, não tem mais nada errado. Tudo pode. Não tem mais nada que é condenável. Tudo pode. E é isso que está sendo implantado. Sexo? Não. Vamos tirar esse negócio de masculino e feminino da certidão de nascimento, que isso é um absurdo. Cada um tem que escolher o sexo que vai ser. O que, é isso? Isso é iniquidade. Por quê? Que Deus falou o quê? Homem e mulher os criou. O que, Deus estabeleceu do casamento? O que, estão tentando fazer? O que, Deus estabeleceu sobre pecado? O que é dito hoje? Tudo pode. Tudo pode. Vamos tirar esse negócio, essa cultura judaico-cristã. Você já não ouviu isso? Cultura judaica é a palavra de Deus no Antigo Testamento. Cultura cristã é a palavra de Deus no Novo Testamento. Quando se fala de tirar a cultura judaico-cristã, é tire a Bíblia de cena. O que é isso? Isso é iniquidade. Porque na hora que você tira os princípios da palavra de Deus, esse é o pensamento de Deus, isso é o que Deus acha, isso é o que Deus pensa. E tudo será julgado de acordo com a palavra de Deus. Mas o princípio do anticristo, o mistério da iniquidade, é levar o maior número de pessoas para o inferno. E o que Deus quer é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Coisas antagônicas. O interesse do diabo é destruir as pessoas, é cegar as pessoas. O que o diabo quer fazer com o incrédulo é que ele permaneça incrédulo e seja condenado. O que o diabo quer fazer com os crentes é anulá-los. É que eles fiquem sem frutificar, sem dar fruto. Anular a vida que ele tem. Porque se ele não for anulado, ele vai frutificar. Ele vai gerar outros filhos para Deus. Ele vai edificar a igreja. Vejam, existe uma guerra espiritual sendo travada nesses últimos dias. E nós temos que nos posicionar. Como que nós vamos nos posicionar? Eu sou fraco, você é fraco, mas nós temos um espírito. E Deus nos deu esse espírito para a gente poder vencer nesses dias. Nesses últimos dias. E nós só venceremos exercitando o espírito. Se nós não negarmos a nós mesmos. O mundo fala, você tem que ser feliz. Você tem direito de ser feliz. A qualquer custo. Deus estabelece limites para a sua felicidade. Você não pode ser feliz indo contra a palavra de Deus. Ninguém pode ser feliz indo contra a palavra de Deus. Se Deus falou alguma coisa, você vai fazer outra. Já não espere felicidade. Não espere resultados bons tomando caminhos maus. Percebem? Então a bênção está no Espírito. Paulo fala isso em Gálatas. A bênção prometida a Abraão é o Espírito que foi dado a nós. Então você quer ser abençoado, eu quero ser abençoado, eu tenho que viver no Espírito, exercitar o Espírito, viver pela fé. Muito embora isso cause sofrimento. E não seja do meu querer. E Paulo fala isso, né? Para que não façamos o que seja do nosso querer. Por isso ele nos deu o Espírito. Por isso ele nos dá o Espírito. para nos fortalecer, para nos fortificar. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui essa iniquidade operando. Nos últimos dias, esse princípio vai ficar forte na sociedade. Vai ficar forte no mundo inteiro. E os países que têm poucos cristãos, como a Europa, por exemplo, quem estiver lá vai sofrer muito mais do que um país onde há muitos cristãos, como o Brasil, por exemplo. Por causa da quantidade. Percebe? Por isso que existe uma bênção no Evangelho. Um lugar que está cheio de cristão, ele tem mais força, até para que a iniquidade não tome a legalidade, como já está tomando até no Brasil, mas em outros países muito mais, é a legalidade do aborto, por exemplo. Para que abortar? O aborto é consequência do sexo fora do casamento, na maioria dos casos. O aborto é consequência de algo que foi contra a palavra de Deus. Não, mas não vamos parar de fazer nada errado, não. Vamos abortar. E vamos legalizar isso. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade. E aí eles pegam um caso esdrúxulo para fortalecer, que nem aconteceu no Brasil esses dias. E aí tu não, é realmente, não, tá? Mas a questão não são os casos de estupro. A questão são os milhares e milhares de abortos que são praticados porque as pessoas engravidaram, as mulheres engravidaram e não querem ter filho. Por quê? É uma situação anormal. Quantas e quantas e quantas mulheres não gostariam de ter um filho e não têm? Mas muitos estão matando as crianças. O que é isso? Isso é iniquidade. Isso não é algo normal, isso é abominável ao Senhor. E quem que vai falar isso? Isso é a igreja que fala. Não espere que alguém vai falar isso. Isso quem cabe falar é a igreja, isso é o evangelho. O evangelho denuncia a iniquidade. Por isso que nos últimos dias, Mateus 24, 9, o Senhor falou: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você fala, eu sou de Jesus, e Jesus não pensa assim. Você vai ser odiado. E eu também vou ser odiado. E nós seremos bem-aventurados se nós formos odiados por causa do nome do Senhor. Conforme ele fala lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos e mentindo, disserem todo mal contra vós. Grande é o vosso galardão nos céus. Mas, irmão, se nós ficarmos quietinhos, em cima do muro, não quero me comprometer, nós temos uma grande chance de acabar com o nosso amor se esfriando. Porque não tem jeito de ficar em cima do muro. Não existe muro. O muro é a iniquidade. O muro é a iniquidade. Isso é que a palavra nos diz. Mateus 24, 12. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, amor e iniquidade são opostos. Onde há o amor de Deus, não há espaço para a iniquidade. Deus é amor. E o amor moveu Deus do céu para a terra. Deus é amor. Deus não ama. Deus é amor. A essência de Deus é amor. E esse amor moveu Deus do céu para a terra. Romanos 5:8 fala: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Enquanto eu e você, nós éramos inimigos de Deus. Quando eu e você éramos pecadores, ou seja, contrários à glória de Deus, o que ele fez? Ele nos amou e nos deu Jesus. Né? Nessa condição, isso quer dizer o quê? Que Deus tomou a iniciativa. Não tínhamos como tomar a iniciativa, porque nós não gostávamos dele, nós éramos inimigos dele. E a gente tem que perceber isso, que nós estávamos no meio da iniquidade. E nós somos resgatados da iniquidade. Então não pense que nós somos melhores que os outros. Porque isso foi misericórdia de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Não foi mérito nosso. 1 João 4,10 fala assim: nisso consiste o amor, em que nós tenhamos não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi isso que Ele fez. Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 fala isso: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, irmão, nós precisamos tocar nesse amor. Isso tem sido minha oração nos últimos dias. Senhor, me dá esse amor. Esse amor, eu não nasci com ele. Ninguém nasceu. Esse é o amor ágape, é o amor de Deus. Esse amor foi derramado em nosso coração, com o Espírito que veio a nós. Mas nós precisamos que esse amor cresça, que esse amor se desenvolva, que esse amor, né, tocar nesse amor. Não deixar que o nosso amor, o amor da nossa alma, né, o amor da nossa alma, o nosso amor próprio, o nosso próprio amor, contamine o amor de Deus que está em nós. Tem dois amores aqui. Aqui tem um amor meu, que é aquele amor que ama quem me ama. Aquele amor que gosta de quem gosta de mim. E tem o amor de Deus, que ama incondicional. Um amor incondicional. Mas esse amor meu aqui contamina esse daqui. Porque esse daqui é da vida da alma, é da alma. E o outro está no meu espírito. Por isso nós precisamos exercitar o Espírito, para que o amor de Deus prevaleça. Eu e você precisamos disso. Tocar nesse amor, pedir para o Senhor: Senhor, me leve a amar como o Senhor ama, a ponto de eu me mover em direção aos pecadores e aos inimigos até, né? Nós não temos essa capacidade, mas o amor que está no nosso espírito tem. Louvado seja o Senhor por isso. 1 João 4,8 fala: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Em Apocalipse 2, ali naquela carta, à igreja em Filadélfia, nós vemos, não, em Éfeso, a carta à igreja em Éfeso, Apocalipse 2, de 2 a 4, fala: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho contra ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então aqui nós vemos uma igreja cheia de virtudes. Tinha obras, tinha perseverança, suportava provas por causa do nome do Senhor. Mas aqui fala que tem algo errado com eles. E é algo sério. Por quê? É algo sério. Coloca o Senhor contra eles. Tenho algo contra ti. Nós não queremos que o Senhor tenha algo, nada contra nós. Nós queremos que o Senhor tenha coisas a favor, ao nosso favor. Nós queremos, na volta do Senhor, que está iminente, nós queremos nos encontrar com Ele e receber elogio dEle. Falar que nós somos fiéis, servos, bons, fiéis, que nós perseveramos até o fim, e que nós não deixamos o amor ser contaminado pela iniquidade. Porque o amor vence a iniquidade. Porque o Espírito que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então, nós precisamos exercitar isso. E aqui fala: abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, foi uma atitude de... deixou. Tinha, mas deixou. Então nós precisamos tomar essa palavra com muita oração. O Senhor tem uma vontade. E essa vontade precisa ser feita. E esse amor é o próprio Senhor Jesus, que foi dado a nós. Ele é o Evangelho. Paulo fala isso em Romanos 1. Ele é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. E o amor se traduz no Evangelho. E o Senhor Jesus foi aquele que fez... A primeira coisa que ele fez, quando ele iniciou o seu ministério, foi pregar o Evangelho. Mateus 9:35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse, né, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Então Jesus, aqui, ele pregava o evangelho. Só que chegou uma hora e ele falou para os discípulos, olha, eu sozinho não dou conta. Foi isso que ele falou. Eu sozinho não dou conta. A seara é grande. Na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então essa deve ser a nossa oração, irmãos. Senhor, mande trabalhadores. Senhor, eu quero ter esse sentimento, Senhor, compadecer das pessoas. Fala que ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas. Era tudo perdidos aqui. Aqui não tinha gente boa. Aqui não tinha gente que merecia Jesus. Como nós não merecíamos Jesus antes de crer nele. Mas ele veio até nós. Como ele saiu aqui vendo essas pessoas aflitas, no pecado, condenadas, perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se ofereceu para ser o pastor delas, como se ofereceu para nós. Um dia, eu quero te pastorear, eu quero te cuidar, eu quero te conduzir. É isso que o Senhor fez conosco, quer fazer com as pessoas. Então, ele pregou o evangelho, ele foi lá para resolver as pessoas e falou, agora tem que orar. E é interessante que na sequência, né, rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que mande os trabalhadores, aí entra Mateus capítulo 10. O que ele faz no capítulo 10? Tendo chamado os seus 12 discípulos, porque ele está falando isso para os discípulos, né? Então, 37. Então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande. Aí ele chamou os discípulos, que ele tinha falado isso. 10:1. Chamou os seus 12 discípulos. Deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Ou seja, tudo aquilo que ele estava fazendo, ele passou para os discípulos. Deu autoridade para eles. E os enviou. Aí é citado o nome dos 12, né? E no versículo 5 fala, e estes 12 enviou. Aí que eles se tornam apóstolos. Que apóstolo quer dizer enviado. Não é um título. Quem que eram os apóstolos? Os discípulos enviados. Então eles se tornaram apóstolos. Por quê? Porque ouviram o Senhor, obedeceram ao Senhor e foram, sim, nós vamos, e foram, se tornaram apóstolos. Então, primeiro ele chama, depois ele dá autoridade e envia. Então, assim é conosco também, discípulos do Senhor. Primeira coisa, nós ouvimos o Senhor, nos tornamos discípulos dele. Agora, ele nos revestiu de autoridade, porque ele nos deu o seu Espírito. Nós precisamos exercitar esse Espírito e continuar ouvindo o Senhor, que ele vai nos enviar. Para onde? Onde nós estamos? Nós somos apóstolos onde nós estamos. De manhã, quando você sai da sua casa e vai para o seu trabalho, você está sendo um enviado para o seu trabalho, para manifestar Jesus ali, para pregar o Evangelho para as pessoas. Nós somos enviados para a escola, nós somos enviados para o trabalho. E quando nós exercitamos nossa fé e dependemos do Senhor, Senhor, me dá uma oportunidade. Senhor, abre portas. E nós damos testemunho. E nós nos preocupamos com o nome do Senhor que nós carregamos conosco. Porque o dia que nós recebemos a Jesus, nós carregamos Jesus. O Espírito de Jesus habita em nós. E nós temos que honrar esse Senhor. E como nós honramos? Honramos com o nosso viver. E quando nós abrimos nossa boca, nós honramos o Senhor. E com os nossos gestos, nós honramos o Senhor. Com as nossas atitudes, nós honramos o Senhor. Né? E aqui nos fala isso. E dia a dia, né? Devemos pedir ao Senhor, me envie, me fortaleça, me encha com o seu amor. Eu quero te amar e te obedecer. Então isso é seguir o Senhor. Né? Então não importa a nossa profissão, não importa o que nós fazemos, nós sempre somos enviados para algum lugar. Às vezes mesmo na nossa casa, nós estamos sendo enviados. Por fim, nós vemos que o amor de Deus, esse amor incondicional, ele nos amou sendo ainda inimigos e pecadores. Mas quando nós o considerávamos como inimigo, ou nem ligávamos para ele, às vezes não falava que era inimigo de Deus, até gostava de Deus, mas isso não tinha nada a ver com ele. Estava às vezes numa religião, achando que ia dar tudo certo no final, sendo condenado, porque não tinha recebido a Jesus, não tinha crido na obra de Cristo para nos salvar. Então éramos distantes de Deus, mesmo assim ele nos amou. Agora, o melhor de tudo, irmãos, é o seguinte, a palavra nos fala que quando nós o amamos, o amor dele é derramado sobre nós. Ele se manifesta para nós. Jesus fala lá em João 14:21, ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor é a palavra do Senhor, é aquilo que ele pensa, é aquilo que está revelado na Bíblia. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, os pratica e dá valor para eles, vive aquilo ali, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa maravilhosa, a pessoa, Jesus se manifestando para mim e para você, ele começa a se manifestar para nós, ele nos leva para um outro patamar. Essa conexão com ele se torna algo real, algo na nossa vida, algo que produz muitas coisas. E é isso que ele quer fazer. Mas ele não faz isso com todo cristão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E João fala, se você fala que ama a Deus e odeia seu irmão, você é mentiroso. Percebe como nós precisamos aumentar o nível do nosso amor. Não deixar que o amor próprio contamine o amor ágape que está em nós, o amor de Deus. Esse amor precisa crescer em nós, mais e mais a cada vez. E aqui está falando, né, aquele que me ama tem os meus mandamentos e o guarda. Então, veja que o amor aqui, amar o Senhor é fazer a sua vontade. É fazer aquilo que ele quer, que ele gosta. Para a igreja em Filadélfia, Jesus disse assim, Apocalipse 3:8, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força, entretanto, guardaste. Né? O que é esse guardaste? É atender cuidadosamente. Guardaste a minha palavra, né? Faz a vontade de Deus e não negaste o meu nome. Esse nome é algo precioso que nós temos. Nós não negamos esse nome de qualquer hipótese alguma. E no nosso dia a dia, irmãos, no nosso dia a dia, nos lugares em que Jesus nos envia para a faculdade, para a escola, para o trabalho, para o trânsito, Jesus nos enviou, nós somos apóstolos ali. E nesses lugares, nós temos um nome. E ele tem uma vontade, ele tem uma palavra. Guardaste a minha palavra. Toda vez que tem uma oportunidade, onde alguém fala algo, que manifesta a iniquidade. Se nós tivermos oportunidade, nós devemos falar qualquer vontade de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, tome cuidado com isso. Porque isso é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a fé vem pelo ouvir a palavra. As pessoas só terão fé se ouvirem a palavra. E nós somos os portadores do amor de Deus através do Evangelho. Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mais uma vez, né? A vontade de Deus sendo feita através da nossa vida. Então que sejamos esses que guardam a palavra do Senhor, que fazem a vontade do Senhor, que não negam o seu nome, que honram o nome do Senhor através do nosso viver, né? E certamente o amor vencerá a iniquidade, porque Deus é amor. E o Espírito de Deus vai nos fortalecer e nos capacitar para isso, né? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar?